Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá para você que está no YouTube ouvindo a gente nas plataformas de podcast. Temporada 2024 do Gastronodicas chegando, Bianca Teixeira.
Estou emocionada, olha... 2 meses sem estar de férias, né? Aliás, estando de férias, sem estar nessa bancada aqui do estúdio, nesse estúdio maravilhoso da Gastronodicas, de volta com o chefe francesérrimo. Aliás, não é francês, ele é belga, mas é porque eu estava falando para ele que os franceses dominaram o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. Frédéric Demeure, conosco aqui, um belga nascido em Bruxelas, né, Frédéric? Que tem totalmente esse quê francesérrimo. E eu falei para ele, chefe, mas você trouxe muito chocolate. Ele falou, como não? Se os meus chocolates artesanais estão fazendo o maior sucesso, estamos agora chegando com a Páscoa, né, chefe?
É verdade.
Que temos dois, o chefe, Frédéric, e tem mais boss aqui, Marcos Lacerda.
Tudo bem, chefe?
Tudo bem.
Bem-vindo.
Prazer, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
Não sei nem se eu te agradeço por você me fazendo. Vou ganhar várias calorias vendo essa quantidade de chocolate aqui. Que, aliás, não existe coisa melhor do que um bom chocolate artesanal, né, chefe?
Exatamente.
Faz toda a diferença, vamos combinar?
Exatamente.
E você, para a gente trazer um pouco do início da sua carreira, antes de chegar ao chocolate, você passou pelo centro do Rio de Janeiro.
Também.
Que hoje a gente fala muito, né, do centro da cidade.
Ele foi um restaurante emblemático. O chefe foi o Essa, chefe do Essa, chefe executivo do Essa, que foi um restaurante dessa marca Gaster, de joias. Isso. Era um restaurante chiquérrimo, com aqueles estofados de couro, isso, aquela entrada suntuosa. E chamava muita atenção, claro, pela gastronomia. E eu me lembro que eu ficava babando, estava começando a carreira e tinha uma sommelier. Né? Era o primeiro restaurante que tinha uma mulher que entendia de vinho, que explicava a carta de vinhos, que ia à mesa, Daisy Novakovsky, não é isso?
Exatamente. A gente era um trio maravilhoso, assim, tinha a Daisy Novakovsky como sommelier e a Nina Ramos como gerente.
Não, porque era uma coisa surpreendente, um restaurante no centro da cidade, muito bem frequentado por executivos, era os áureos tempos do centro da cidade, e foi um restaurante muito emblemático, porque era alta gastronomia.
No centrão mesmo, Rio Branco, 7 de setembro ali.
E olha, era um sonho, assim, eu começando jornalismo e estagiando no jornal ali perto, e eu ia para lá feliz da vida. Eu passava, falei, vou juntar dinheiro para ir comer no Essa hoje. Sim. Vou dizer que eu sou chique. E ele trouxe muito essa coisa da alta gastronomia. Eu acho que você foi muito emblemático, foi um divisor de águas, que era essa gastronomia, alta gastronomia, para o centro da cidade.
Sim.
Né?
Era um dos melhores restaurantes do centro na época. Né? Hoje em dia...
Se não era o melhor, né?
Hoje em dia, o centro está um pouquinho para... Depois da pandemia...
Caiu muito.
Caiu muito. Outro dia foi que fiquei meio assustado. Mas se Deus quiser, vai voltar, né? Mas,
e disruptivo, né? Sim. Porque era liderado por uma gerente, por mulheres e por uma sommelier, que era a Daisy. Então, já começou totalmente disruptivo, com uma alta gastronomia francesa.
Exatamente.
Com Daisy, com a Nina Ramos na época. E foi desafiador para você, que por lá ficou quase duas 16, décadas, 16 anos, né?
16 anos.
Uma grande experiência, sim.
E aqui de Rio de Janeiro, quase isso, né?
24 anos.
24 anos.
Passa rápido.
E, chefe, vou te dizer, como esses franceses, como vocês amam o nosso Rio de Janeiro, né?
Como não amar?
Como vocês adoram o nosso savoir-faire, né, chefe? Vamos combinar?
Essa combinação de o estilo carioca de viver perto da praia... O sujeito carioca do século, eu gosto muito, assim.
E como é que foi essa sua decisão de vir para cá, de começar essa carreira? Se cresceu, a gente estava conversando antes, dentro das panelas, praticamente, né? Seus pais cozinhavam, tinha um restaurante.
Sim, assim, minha formação foi na Bélgica, eu trabalhei em vários restaurantes estrelados, Michelin. Só que uma vez, eu tinha o costume de fazer todo ano uma viagem. E eu acabei vindo para o Brasil.
É sempre assim, né? Apareci lá, fui.
Foi no carnaval?
Não foi no carnaval. Não foi no carnaval. Porém, me apaixonei. E quando vi...
Você veio passar uma temporada de férias.
Fiquei um mês de férias, de mochilão com um amigo. A gente fez várias cidades. São Paulo, Paraty, que eu também fiquei apaixonado por Paraty. Bahia, enfim, vários lugares. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nossa, parece que eu me senti em casa. Realmente. Me lembro exatamente a imagem que eu cheguei no Rio, na rodoviária, e a gente foi tomar um chope na Lagoa, um quiosque da Lagoa. Esse cenário com vindo Corcovado, né? Realmente ficou...
E a gente está falando do final dos anos 90.
Era.
24 anos aqui, no ano 2000 chegou.
E também fui, tive a oportunidade de ir almoçar no restaurante do Clos Trois-Gros, que se chamava Bistrô 66.
Isso.
Ele estava lá.
Era ali no Jardim Botânico.
No Jardim Botânico. Ele estava lá, aí eu perguntei como que é trabalhar no Brasil. Aí ele me falou, eu nunca vou esquecer, é um país de oportunidade. Aí, com isso na cabeça...
O pai do Claude foi um dos pioneiros da Nouvelle Cuisine,
sim,
né?
Sim.
A família realmente tem um passado gastronômico, sim, e um presente agora com o Tomás, o filho do, sim, Claude, né?
Sim.
Muito importante também para o país, não, inclusive.
É um emblema, assim.
E ali, sim, ele te convenceu...
Sim, ficou na minha cabeça. É um país de oportunidade. Aí,
a oportunidade está aí.
Aí,
a vida é feita de oportunidade, sim, mas o Brasil abraça as que você
quanto
tem.
Quanto tempo depois você voltou?
Um ano depois.
E já disposto a ir para a gastronomia?
Sim. Sem nada certo, mas eu fui arriscar. Aí eu cheguei em São Paulo. Eu tive várias oportunidades em São Paulo, porém o Rio de Janeiro me chamou. Deu um estalo, assim.
E como é que você foi parar essa?
Eu conheci a Flávia Quaresma.
Ah, grande Flávia Quaresma.
Grande Flávia Quaresma. No Carême Bistrô, me deu oportunidade lá no Carême Bistrô. E abriu essa comigo.
Que era aqui,
né,
em Botafogo. Sim. Foi também emblemático.
Também
assim,
um restaurante maravilhoso, assim. Espetacular.
E lá foi uma das primeiras apostas gastronômicas, sim, nesse bairro. Que, sim, hoje virou um belo cenário, sim, gastronômico. Sim.
E Flávia me deu oportunidade, assim, ela estava procurando um chefe, e aí eu cheguei na hora certa, no lugar certo.
E aí como é que você foi parar no ela com a Flávia? Porque mas já foi direto para lá?
Porque a Flávia foi convidada pela Gastiane para abrir o restaurante, ou essa. Então eu comecei junto com ela.
Começou bem, hein?
Começou pé na porta.
Claude impulsionou, foi parar no Carême de Flávia Quaresma, de lá foi para o essa.
Isso.
Uma vida de desafios gastronômicos que deram muito certo, né?
Sim, sim.
E aí, como é que foi, então? Ele fechou, você ficou lá até quando?
Até 2018.
Olha...
Até 2018.
Ele
ainda continuei um ano como chefe executivo da Gastene, fazendo evento pelo Brasil todo. E aí, bom, depois de um ano meio...
Confuso.
Mais sabático, uma oportunidade, que eu sempre trabalhei muito na vida... E eu decidi, assim, um antigo cliente que virou amigo hoje em dia falou para mim: Fred, eu tenho um ponto aqui que eu quero te mostrar no Leme. Você tá afim de conhecer?
Foi assim que nasceu o seu bistrô?
Isso.
Então, de confuso, não tinha nada. Ele tirou um ano sabático, foi tudo programado, no tempo certo.
No tempo certo. E aí a gente abriu, assim, sem planejar nada, assim. E vamos fazer o que a gente gosta de fazer. Aí eu com minha companheira, a Karina, que tinha uma experiência de gerência de loja, a gente se juntou e a gente abriu na raça, assim.
E
a gente abriu um pouco antes da Páscoa.
E não é essa, porque a gente comenta muito isso aqui. Um restaurante como essa, que foi tão importante, né, para o Rio de Janeiro, sendo a cidade. Você foi caminhando... Mas a gente sabe, a gente comenta muito em todos os programas que a gente traz algum restaurateur, que gestão é fundamental,
exatamente,
né?
Exatamente.
Se não tiver,
sim,
e de certa forma ou essa teve uma boa gestão, você não teria funcionado por quase 16
anos,
né?
Sim, sim, sim.
E como é que foi você levou o quê? Você fazia essa experiência, como é que você conseguiu, né, abrir o seu negócio? Agora a gente vai falar do Kiritá, que também é incrível, que
sim,
foi,
sim,
outra cozinha,
sim,
que ele deu uma cara incrível agora, que foi a cozinha, o restaurante do Country Club,
isso,
né? Como é que foi fazer? Como é que você se programou ao longo desses anos? Você pensou em ter um negócio próprio ou não? Foi mais uma oportunidade que você abraçou?
Eu sempre trabalhei muito, então eu não sou uma pessoa de ficar sem fazer nada. Mas também... Eu fiquei, para ser sincero, um pouco com medo de abrir um negócio. Por aquelas questões de gerenciamento, são outras coisas que aparecem depois que você abre o seu próprio negócio.
E quem não tem jeito para números, fazer conta, acaba virando um problema.
Então, acaba tendo outros problemas, realmente. Porque você não cozinha, assim, acaba deixando um pouquinho a cozinha para poder tratar de outras coisas. Exatamente. Isso é um fato.
E quando essa oportunidade para você apareceu, porque não deve ser fácil, principalmente você ter um negócio, você ter mão de obra, que é uma coisa muito difícil.
Mas isso, né? Agora tem bastante pessoas, assim, que estão comigo faz tempo, assim. Fiel aos escudeiros, né? Que me acompanham.
Os mosqueteiros.
É, escudeiros. Que me acompanham. Tenho muita sorte de ter uma equipe maravilhosa. Porque não adianta também abrir um negócio sem ter uma equipe...
Absolutamente.
Tem que vestir a camisa.
Não tem como você levar tudo sozinho. É, precisa de um trabalho de equipe.
Exatamente.
E a gente está vendo aqui uma parte mais de patisserie, de doces, com a chegada da Páscoa, vocês que há 5 anos.
É, isso.
Foi próximo a uma Páscoa que você também começou.
Não, então já abri a loja e logo depois, pum, chegou a pandemia.
Rapaz, 5 anos da pandemia.
Gente, passou muito rápido, hein?
Não, a pandemia foi...
Passou 2020.
É. Ano que vem, com 5 anos.
Sim. Mas eu abri a loja logo antes. Começar a pandemia. Mas aí,
um ano, um pouco.
Há 4 anos atrás, o mundo parou.
O mundo parou, Brasil, só que não, a gente não parou. Foi tipo como se fosse uma chave que a gente virou, assim, o que a gente vai fazer agora? E só acho que a minha companheira falou, vamos fazer cestas, vamos fazer presente. E aí, uau! Aí que eu abri outro leque na minha...
Que não estava nos seus planos.
Não estava nos meus planos de fazer todas essas delícias que a gente faz hoje em dia. Cara, que são...
Delícias chocolate... e lindezas.
E lindezas, né?
Olha isso aqui, Bibi.
Que hoje em dia a gente está muito forte em cestas de café da manhã, presente.
O que não pode faltar numa cesta de café da manhã de um francês?
Então tem croissant.
Tem
muitas coisas. E tudo
uma
artesanal.
Boa manteiga.
Né? E tudo produto artesanal, tudo feito lá, entendeu? Eu acho que ele também foi pioneiro nisso, assim, fazendo um produto de qualidade a um preço acessível.
Quantas cestas você fazia na
época?
Então,
na pandemia foi meio doido, assim.
Botou a mão na massa, era você, massa, era a esposa, era todo mundo.
Todo mundo virando à noite, assim.
E desde essa época já virou uma fábrica de chocolates, Willy Wonka.
Sim. E quando eu já estava famoso por conta da sobremesa também.
Que
a gente ganhou uns 3 ou 4 vezes melhor sobremesa do Rio de Janeiro. Então, muita gente fala, Frederic de Maia, chocolate.
Porque nem todo chefe, necessariamente, o francês é um bom pâtissier, né? Uhum. Isso é um fato, a sorte que você deu, que você realmente sabe fazer bons doces. Sempre gostou também, tem que gostar, né?
Eu faço questão de usar só chocolate belga. Que também...
É só a marca,
né? Marca registrada, né?
Não poderia... Antes de a gente passar lá para a história do country... Me conta desses doces que você não vai ficar olhando, né?
Acho que não,
eu
né?
vivo de dieta, mas tá difícil.
Tá bonito aqui. O que
isso aqui
temos?
É bonito, gosto disso.
Tem um mini eclair, né? Eclair de pistache.
Foi no meu ponto fraco.
Porque a gente faz a nossa própria pasta de pistache, né? Que hoje em dia a pistache virou moda, né?
Tá babando muito aí, Vini?
Isso aqui é chocolate rubi. É um chocolate que é de cor natural dele. É um chocolate... A minha amargo, o Bel, que desenvolveu essa lindeza, assim, a cor natural
olha
dela.
Que bárbaro isso, olha.
E por dentro
pistache e frutas vermelhas, pelo amor de Deus.
É uma pedição.
Chefe, que loucura isso. Lacerda, não
e esse aqui é recheado com caramelo, banana e especuloso. Então é. Caramba. Especuloso, para quem não sabe.
Olha o recheio de pistache, não posso comer tanto. Lacerda, você tem que provar isso.
Tem que provar isso.
Espera aí que eu vou mostrar aqui com recheio aberto.
É.
Nossa senhora.
E falando em equipe, né, hoje em dia tem... Na
competição. Olha isso.
Tá chegando.
Abre aí para a pessoa ver.
Olha isso.
Tem que abrir no meio assim. Olha isso.
Uma
perdição.
É uma perdição. Chefe, eu vou matar você.
É tudo artesanal. A gente compra a pistache, carameliza ela e a gente faz a nossa pasta. Então não tem corante, não tem nenhum conservante, é tudo natural, sabe? Isso também é questão de...
Hum. o que é melhor. Eles não são muito doces. Sim, francês detesta pra... coisa muito doce.
Muito doce.
Você sente os sabores.
Você pega, inclusive, se falar em leite condensado para o chefe, ele vai matar a gente.
A gente tem um pistão. Eu trouxe um brigadeiro, porque eu acho que todo mundo gosta de um brigadeiro, mas...
Deixa eu provar isso aí, Claire. Vou tirar só um pedacinho.
Muito bom.
Essa barra aqui
essa é... barra é sucesso. Assim,
é linda.
Me acompanha também. O praliné da Valon Crocante, chocolate belga. Eu trouxe também um coelhinho que é vegano.
Essa é a minha área, que não tem... É melhor.
Você tem que provar, Bianca.
E tem olha, gente, dá pena de pegar a orelhinha do coelhinho.
É um caramelo de manga.
Mas é curioso.
De manga?
É, com coco caramelizado, que é também espetacular.
Mas é curioso, você vai comer um coelho vegano.
Um coelho vegano.
Olha isso, olha a delicadeza desse coelhinho. É melhor você ver logo, Vini, porque ele vai ficar sem orelha.
É, olha lá. Tá naquela de lá.
Engraçado, todo mundo come a orelha primeiro, sempre.
É, olha isso. Gente, que lindo esse coelhinho, olha. Olha isso. Olha, vou partir a orelhinha dele. Espera aí.
Aí.
Olha.
Colorido.
Espera aí. Ele não é doce mesmo.
É doce, é bom, é bom. Olha. E como sem culpa, né?
Gente, não tenho o menor preconceito com doces veganos. Eles são deliciosos.
Eu sempre falo assim, vegano quer dizer que tem que ser... Eu, pelo contrário, eu acho
mas
que
existe um preconceito.
É muito bom. É um
quando eu saio com algum chocolate e falo assim, uma mesa lotada. É vegano. Eu falo assim, quero que ninguém coma. Ai, de quê? Eu falei, vegano. Ah, não, obrigada.
Não, mas é
tem
que
um grande
é a pessoa que não conhece, eu acho. Porque, de fato, não tem nada mais assim. Só não tem leite nem produto animal, assim. Eu acho que hoje em dia eu consumo bastante coisas veganas.
Maravilhoso.
O inhame, essas coisas, eu acho, eu amo. A gente está muito trabalhando nisso, o futuro, assim.
É um movimento no mundo que cresce muito.
Sim, sim, sim. E é interessante, assim,
E aí você, o bistrô que é um sucesso, se abriu, veio a pandemia, continua sendo sucesso e continua.
Sim.
Seu sócio muito feliz, que te falou, vamos ver aquele ponto. Sim. E você aceitou o outro desafio.
E aí, assim, eu sou também pai de duas meninas e um menino. E... Não sei porque, ano passado, veio bater na minha porta, assim, alguém do country, uma diretora, assim, fazendo um convite, para ver se eu tinha interesse. Aí, do primeira... Assim, no início eu fiquei, tipo, já estou com muito trabalho, né? Mas como que eu vou fazer, enfim. Aí eu fui visitar e aí me encantei.
Que é outra coisa também, restaurante de clube, as pessoas também têm preconceito. Sempre aquela comida óbvia, um filé de frango, um filé de peixe, né? Aquela coisa, vou ali e volto já. E aí veio o chefe Frederic para comandar a cozinha inclusive, de um clube extremamente tradicional no Rio de Janeiro. Sim,
mas aí, na pandemia, também fizemos uma obra, renovaram toda a cozinha. Aí eu cheguei lá, a cozinha tudo nova, linda.
Já brilha os olhos.
Assim, brilhou, assim.
Virou uma só Disney.
Sim, é tipo isso, assim. Me chamou muita atenção. E aí também, olhando, muita gente, muitos clientes...
E um público extremamente fechado, né? Porque o clube é fechado.
Sim.
É o famoso clube que as pessoas podem tomar bola preta. O conselho pode falar, você pode ser filho que for, mas tem isso aqui no seu passado, não entra.
Sim. Eu, graças a Deus, foi bola branca e eu entrei.
E tá lá, reinando.
Lá, feliz.
E como é que é fazer uma cozinha... Como é que você escolhe o menu? Porque você está dentro de um clube.
Sim.
Né, que tem hora para fechar, né, não vai como os restaurantes até mais tarde. Sim. Ele deve abrir para almoço, claro.
Almoço,
fim
já,
de semana deve lotar.
É lotado, sim.
Porque lá são os quatrocentões, né, Rio de Janeiro.
Sim.
E como é que se desenvolve esse menu lá?
Então, tem duas partes. A parte dos clássicos do clube, que não dá para mexer, mas que eu também...
Sim.
Eu sou super tranquilo, assim. Tem muitos pratos clássicos.
E, um exemplo.
O frango Kiev, por exemplo. Um prato muito emblemático, né? vários... O picadinho saiu muito, assim.
Picadinho. É prático pra
clássico,
criança, né?
Os pratos mais tradicionais. Tem um camarão com triclu, são coisas do chef antigos. E a gente não mexe. E tem a parte nova agora, que eu faço toda semana um menu novo, que eu vou trocando.
E as pessoas, os sócios, saem à noite para comer no restaurante?
Sim, sim.
Frequentam,
sim,
de
frequenta,
fato?
É bem frequentado.
É, porque é que nem shopping, né? Que é mais seguro, você está dentro do seu, sim, do clube, com as pessoas que você
é
já conhece.
Sim. E a gente faz festivais, assim. E todo domingo à noite tem uma pizza. É muito legal, muito legal.
E o que, que você está achando do nosso movimento? Como é que está o Rio de Janeiro para a gastronomia? Como é que você vê
tá,
isso agora?
Tu vendo a chegada de uma nova...
Leva.
Leva, é fantástico.
Tem algum chefe...
Não vou citar para não esquecer ninguém.
Não, mas eu queria não saber dessa... Porque todo mundo fala muito da safra já que vem,
sim,
antiga. Dos novos, quem que você acha que são as novas apostas dessa nova geração de chefes?
Tem vários, mas eu...
Não temos tantos.
Tem
assim.
Alguns, sim. Tem.
Yeah, mas a gente está muito curioso para saber quais são. O nosso público, Gastronodicas, também quer saber,
sim,
quem são. Quem é essa nova leva de chefes que vale a pena experimentar?
Pegou agora.
Se esquecer alguém,
não, mas
a gente...
Tem vários, tem vários. Tem o Levena, não, o Itamar, que é o antigo chefe do Copacabana Palace. Não, ele abriu uma casa...
Ah, é verdade, no Horto.
No Horto. Tem... Nossa, você me pegou agora. Mas tem vários que... Acabou de abrir, me deu um branco agora. Acabou de abrir agora em Ipanema.
O que abriu em Ipanema foi o Sichu.
O Sichu
do Elia.
O Elia está bombando com o Babu, né?
É um fenômeno esse,
sim,
rapaz.
É um fenômeno. Inclusive, a gente vai fazer uma parceria na Páscoa.
Que bárbaro!
Ele
estava na Marquês há pouco aí.
Tá,
que era o sonho dele levar essa energia que ele tem, aquele,
sim,
sangue italiano, suíço, para Marquês de Sapucaí.
Sim. Tem o Pedro também, que abriu no Ipanema. Né?
Que bom que...
Tô com medo de esquecer nomes. Desculpa. Mas o... Sim, o cenário hoje em dia, atual do Rio, com aquele prêmio do 50 Best também, que trouxe muita luz para o Rio de Janeiro.
Teve,
né?
Um holofote, teve, é verdade.
Holofote todo no Rio de Janeiro, né?
Uhum. Um investimento grande do prefeito, da Secretaria,
sim,
de Turismo,
então,
né?
Então, movimentou muito o Rio de Janeiro. E eu acho que...
E agora vem o Michelin
também.
E o Tomás
estragou também, que acabou de abrir o Totô, né?
É. Yeah.
E agora...
Que foi uma fala, só se comentava Totô, Totó, o que que é?
Rafa Costa Silva, que não precisa nem apresentar,
claro,
tá brilhando.
Um garoto muito jovem também, teve aqui,
sim,
no Gastronodicas.
Sim, então, tipo, também tá voltando.
É verdade, é só te dar um tempo que você vai, ó, vai assimilando.
Sim, sim. Não, tava procurando os mais novos que acabaram de abrir, mas o Rafa já tá um...
Não, e você pega o 50 Best, a premiação, é uma leva muito jovem de chefes muito contemporâneos,
sim,
todos muito jovens,
sim, sim,
na faixa de 30 e poucos, 40 e poucos anos,
sim, sim,
inacreditável. E tomara que a gente agora na volta, que vem de novo a segunda edição, em novembro,
sim,
né? E acho que o Guia Michelin também vai trazer muito holofote para a gente,
sim,
de ser realizado no Rio de Janeiro, sim, né?
Tem o Jerônimo também...
Do OCA.
OCA também.
É verdade, que era um nome que até então as pessoas também não conheciam.
Fica um lugar mais difícil de acesso na ilha, né?
Mas abriu na Dias Ferreira, é verdade. É, você tem uma safra boa, porque você vê muita gente indo para São Paulo também, como foi o Ricardo Lapé, o próprio Tomás Troagô.
Sim, sim, sim.
Agora o Pedro Jartagão quer fazer os seus voos paulistanos também.
Também, sim. É uma...
É um desafio, né?
É um desafio, né? Acho. São Paulo é também um público, um mercado bem diferente do Rio de Janeiro.
Não, eu fico impressionada. A Raçudo é aquele que um cara que faz uma gastronomia italiana ou pizza que vai abrir em São Paulo. Que imagina lá, você que nem grama. Qualquer lugar tem pizzaria, qualquer lugar tem um restaurante italiano.
Sim, sim.
Isso sim é brabo.
Feijoada aqui no Rio.
Sim.
O roteiro de feijoada é verdade.
É. Mas é interessante porque tem muitos casos paulistanos que abriam aqui no Rio, né?
É um movimento de lá para cá também está sendo,
sim,
interessante.
Sim.
O Kitim, né?
Sim.
Que tem um grupo vindo para cá também bom, de bons restaurantes. Os shoppings também estão investindo em boas marcas, né?
Sim.
Você viu tá que tem um shopping agora em Botafogo, aquele Botafogo para Shopping, que também está levando uma boa leva de restaurantes para lá, levou o Marcel Nagayama, abriu a fachada. Sim. Tem umas coisas legais acontecendo. Você acha que... Você conhece muito as nossas casas e subúrbios também, que tem boas casas, que tem casas emblemáticas.
Já participei de vários, caravana do Comida do Boteco, que é inesquecível.
Sim, é muito bom.
Muito bom.
Eu me lembro que tinha um... coxinha invertida.
Sim.
Falei, gente, o que seria uma coxinha invertida no Comida de Boteco?
Franco a massa.
Não, é... A gente fazia, a gente participava, né, o chefe de uma caravana. Né, todo mundo chegava dentro de uma van e a gente, numa noite a gente fazia todos eles. Ah, meu Deus.
E o chefe aqui, você sabe que ele é um chefe que eu também observo. Ele é muito na dele.
Ah, eu sou tranquilo.
Não frequenta as tribos gastronômicas.
Eu tenho três filhos, né?
É mais tranquilo. Porque essa nova leva aí, nossa, se aquele galito só te falasse. Né, chefe? É o pote dos chefes todos, né?
Sim.
E tem uma pizzaria numa churrascaria em Copacabana também, que um dia eu vou trazer aqui, acho que é Antônio, o dono. Que todos os chefes também frequentam,
fui lá.
Que é a Palace. Falei, gente, um dia eu vou nessa Palace aí, porque eles fazem o encontro às segundas-feiras lá, que vão todos os chefes.
Isso eu já participei, que é do dia, né? Mais tranquilo para mim.
Qual a idade dos filhos, chefe?
Aí eu tenho de 4, 6 e de 17.
Todos cariocas.
Todos.
E Karine é carioca?
Também.
Como todo, tá vendo? Carioca,
não,
tá vendo?
Karine é do Sul.
Brasileiríssima do Sul. Então do Sul. Tem um pouquinho europeu, porque é clarinha.
Tem.
Não deve gostar muito de praia.
Gosto. Tá no Rio, não é o mesmo motivo do que eu, né?
E em casa você cozinha, chefe?
Cozinho. Para as meninas. E de vez em quando para mim também, né? Para nós, para os amigos.
Nas suas horas vagas, o que, tempo, que você gosta de fazer? Se tiver hora vaga também, né, chefe? Que é difícil, né? Tendo um bistrô.
Isso. Então, não, mas eu gosto de comida japonesa. Assim. Não, pra ir cozinha não.
Não, mas você gosta de ir ao restaurante japonês.
Sou muito amigo do Menando, do Aru.
Que é um gênio.
Do Mitsuba também. O meu acabou de fazer 20 anos. O Mitsuba, né?
Ah, é verdade. É, claro, Homero, né?
Isso. Então, são os lugares mais... Né?
Que era o famoso chefe Nakahara.
Sim.
Que agora tá no Yusha.
Formou vários...
Marcelo Torres tirou na Carrara do mercado, agora só a Yusha, ele não pode nem assinar consultoria.
Pois é.
Teve um sabe aquele balança mais local? Todo o mercado tremeu, porque agora na Carrara é exclusivo do Yusha.
Caraca. Agora, Bibi, deixei o melhor para o final.
Eu estou aqui pensando, eu estou de olho aqui, estou pensando, que lindo isso também.
Isso aqui é um embalagem que a gente fez para inspirar nas casinhas da Bélgica. Que tem em Bruges, uma cidade que chama Veneza do Norte. Para quem conhece, quem já foi na Bélgica.
As construções bárbaras, né?
Uma cidade que tem canais, parece muito Veneza, que chama Veneza do Norte.
Agora, isso aqui parece bolinha de gude, parece chiclete, chocolate.
Parece, sabe aquelas máquinas que tinha nas mercearias, você rodava,
sim,
caia bolinha?
Botava um real. Chocolate pintado à mão.
Tudo pintado à mão.
Você tá de brincadeira.
É. Chocolate pintado à mão. Olha que coisa linda. Até pena de abrir isso.
É uma obra de arte.
É uma obra de arte.
Tô passada. Olha, e como é que... Olha isso. Olha, agora melhor. Dá pra ver. Ó. Tem que dar pra ele, sabe?
Dá
olha que bárbaro isso. Eu vou até pegar aqui o meu pedacinho que eu tava comendo aos poucos.
Olha isso. Quase.
100% de chocolate belga, com os produtos, tem vários recheios.
Lindo. Para Páscoa?
Páscoa, a gente está...
Conta para ele, para a gente, chefe.
Tem uns ovinhos aqui que eu trouxe, só que é um... Vamos ter vários ovos recheados. E aqui eu trouxe uma amostra de alguns, assim, com vários recheios.
Esse recheio é de...
Esse aqui eu acho que é um recheio do... Mais um... Fiz uma parceria com o Elia. Que a gente rolou um desafio. que ele tem uma casa que chama Sichu, né?
Exatamente, junto com o Menando.
Então fiz um recheio baseado na cultura asiática.
Que seria?
Gergelim, tamarindo, gengibre.
Olha
esse
rosa.
Esse é o mesmo chocolate. Esse é com pistache.
Nossa, esse é bárbaro também. Vamos ver esse aqui.
Esse eu não sei qual é, porque agora não sei.
Olha, Bibi.
Esse aqui é da amendoim. É praline de amendoim.
Nossa senhora, o aroma disso.
Com chocolate ao leite belga. Esse aqui, que eu não sei quem é aqui. Esse aqui eu acho que é um mini fondant, que é o.
Isso é muito gostoso.
Carro-chefe.
Esse é com açúcar também.
Sim.
Qual é o chefe? Você tem que fazer um sem açúcar.
É verdade, é verdade. Temos um chocolate que é dark, sem açúcar, que eu juro por isso, não consegue ver, assim, quem não entende, parece que tem açúcar. É feito com stevia.
Sim.
Ah, maravilhoso.
E, assim, não tem aquele gosto
do açúcar
industrializado.
E esse aqui?
Esse é produto. É brigadeiro belga, assim, e pistache.
Esse pistache.
É pistache.
Brigadeiro.
Olha isso, Vini. Aí é brincadeira, né?
É uma tarde muito doce.
Esse aqui?
Aqui é um biscoito que é típico da minha terrinha, é o speculoos.
Speculoos?
É uma mistura de 7 especiarias.
Que brigadeiro, hein?
No ponto certo, né?
Maravilhoso.
Não tem... É que eu falo assim...
brigadeiro de memória afetiva.
Sim.
Fica com a memória afetiva, que não está sem calorias, acho melhor. Eu não sei abrir esse, vai. Isso aqui também está tão
cookies,
bonitinho, esse cookie.
Esse aqui é um... O especuloso é um biscoito que a gente dá para criança no Natal. Na Bélgica, na Alemanha, é isso. Só que normalmente ele não é coberto com chocolate. Mas aqui, por conta da umidade, do clima, eu coloco chocolate para manter ele crocante.
Maravilhoso. Esse aqui é de especiarias.
Isso. São 7 tipos de especiaria. É uma receita bem... A base é canela, né? São vários temperos.
Parece um pão de mel.
Sim. Que é canela.
É um tipo de Natal, natalino.
É, só que você acabou comendo no
ano melhor,
todo.
Ele não é tão doce.
A rabanada da Bélgica.
Você sabe que... Exatamente. Mas na loja, no Leme, assim, na pizzeria, a gente faz rabanada, mas tem gente que pede rabanada no ano todo.
Uhum. Tipo, isso aqui, essas gotinhas de chocolate.
Sim. Ah, e também isso é uma coisa... poucas pessoas fazem, chama pepitas. É uma... tem vários tipos. Esse aqui é da Velon. Ele é... Velon caramelizado e depois enrobado com chocolate. Então é uma coisa leve, pouco doce, porém muito saboroso.
Isso é maravilhoso.
Eu amo, assim. Tipo,
Nossa senhora.
O gosto vai pegando agora.
Vai. E é tipo um pouco doce, assim, pra quem não gosta de muito doce, pouco açúcar.
Isso é uma pipoca de chocolate.
Você vai comendo, assim.
É.
Esse aqui é meu número.
Uhum. Sim.
Esse é.
A gente faz com a verdadeira pipoca também. Tem pipoca, tem amêndoas, tem vários núcleos que a gente chama, né? O centrinho.
A sua esposa cozinha, chefe?
Cozinha.
Vou até pegar mais um, que tem açúcar.
E a gente tem os clássicos também.
E os macarrão, que também é uma coisa também que pouca gente sabe fazer bem.
Assim. Lacerda vai sair daqui como hoje?
Rolando.
Eu não entendi a besta.
Vai apresentar o jornalismo agora, a segunda edição do Band News. Aqui, ó. Como?
Feliz.
Pulando.
Feliz.
Um cara de felicidade.
Tá vendo? Esse é Chondon. O macarrão, para ser bom, ele tem que ser assim, tem que ser crocante.
Mostra aí esse recheio, esse macarrão por dentro, que olha. Essa época do ano, Páscoa, hein?
Páscoa é...
Você aceita por encomenda, vai fazer cestas de Páscoa? Sim. Gente, ó, fiquem de olho, hein?
Sim.
Redes sociais?
Frederico Pisseri.
Frederico Pisseri.
É mercearia em francês. Então você acha, acaba encontrando um pouquinho de tudo.
Precisa ir lá onde é, chefe, no Leme?
No Leme, na Gustavo Sampaio.
Na Gustavo Sampaio, final do Leme.
No início.
Ah, no início. Quer dizer, final daqui de Ipanema para lá. Isso. E vindo, indo por Botafogo, início.
Sim.
Chefe, estarei lá, provavelmente, né, pegando os sem açúcar, comprando os sem açúcar. E lá certa, para ele não vai ter essa, imagina.
Eu vou finalizar a mesa aqui. Desculpa, Vini, mas hoje...
Não tem para você. Já era, Vini. Chefe espetacular.
Muito bom.
Espetacular, porque o chefe é mais quietinho, mas você viu que ele foi construindo tudo aos poucos. Não chegou onde chegou à toa. Foi parar na cozinha do Carlton Club. Olha isso, que bárbaro. É. A gente ainda... Ah, se bem que a gente não pode, que a gente vai tomar bola preta, a gente não é sócio. Vai poder passar da catraca.
É, exatamente. Chefe, prazerzão ter você
muito
aqui.
Muito prazer,
viu?
Também.
Obrigadão. Vindo na correria, no corre, que é literalmente.
Sim, sim, sim.
Tirar um tempo.
Obrigada por ter deixado a nossa mesa mais feliz.
Mais doce.
Mais doce, mais aprazível. E, chefe, realmente, eu sempre quis trazer você aqui, mas eu falei, será que o chefe vai aceitar um dia? Será que ele vai ter tempo para a gente? Mas é sempre bom a gente ter histórias que a gente acredite que tenham dado certo, né? Como você, que já chegando com Flávia Quaresma. Beijo, super Flávia.
Sim.
Ela esses dias me mandou uma mensagem, que produtos você usa no cabelo, que eu quero seus cachos. Aí fiz um vídeo de todos os produtos. Ela, obrigada pelo tutorial que você me mandou.
Muito bom.
Beijo, Flavinha, chefe, muito obrigada.
Beijo.
Gastando dicas, hoje vai ser uma tarde doce, com certeza. Uhum. E toda vez que você acessar também, né?
O
nosso
FM
Band News FM Rio, se a sua vida também vai ficar muito mais doce. Chefe Frederico, muito obrigada.
Obrigado. Valeu, Fred.
Valeu, Gastando dicas, nossos amigos, amei estar de volta com vocês, nossos ouvintes. Eu e Marcos Lacerda, sexta-feira que vem, com novidades. Esperamos você aqui. Bye, bye.
Tchau, tchau.
Feliz, ó, já antecipado, tchau. Mas antes da Páscoa a gente também vai ter aqui, ó, o melhor bacalhau do Rio de Janeiro. É só uma dica.
Ai, 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 ui, ui.
Gastronodicas com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.